Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Uhum. Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Olá, eu sou a Thaís Maruoca e hoje eu vou contar para vocês a história de Janaína. Ela é uma das filhas de Caitumba e acaba se apaixonando pelo caçador Caitimba. A história mostra bastante a natureza. Tem mar, pescador, vento, chuva. Espera um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar uma história agora. Atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão.
Desde que o mundo é mundo, os mares apresentam variadas formas, cores e movimentos. Seus mistérios são guardados e revelados apenas pelos sábios. Caitumba é a senhora dos mares. Seus filhos e filhas nasceram nas águas salgadas e estão em diferentes lugares do oceano, o Grande Calunga. Os sábios contam que o Calunga representa o começo e o fim da vida, porque o mundo nasceu no torvelinho das suas águas escuras e densas. Contam ainda que esse lugar do nascimento traz em si a promessa do retorno após a morte. Por isso, nas profundezas do Calunga, tudo começa, finda e muito se guarda. As conchas mais antigas, como os búzios, conservam esse saber. Os caracóis também o sussurram em belas canções marinhas espiraladas. Janaína vive na superfície dos mares. É menina moça, filha de duas divindades. Caitumba, a dona das águas salgadas, e Matamba, a senhora dos ventos. Dizem que quando está com Caitumba, assume uma forma mais serena, com movimentos suaves e delicados. Quebra-se em pequenas ondas, brinca com a brisa e se enrosca na areia da praia. Mas, quando é Matamba que a chama, sempre soprando ventos muito fortes e clareando o céu com raios de fogo, Janaína se desassossega. As ondulações se formam e amedrontam a todos, até os mais corajosos. Seu movimento passa a ser brusco e persistente. Os sábios afirmam que essa é a verdadeira forma de Janaína. Não sei ao certo se isso é verdade. Sei isso sim, que Dona Janaína é metá-metá, duas naturezas em um só corpo. Muitas pessoas agradam Janaína, pois seu sopro leva a chuva para o continente, oferecendo-lhes fartura. Também os homens do mar sabem que com ela não se brinca. Barcos, saveiros e jangadas chegam a salvo nas areias porque Janaína os protege. Certo dia desses ensolarados, Janaína avistou um pescador. Não um pescador comum como os que permanecem junto ao mar, mergulhados em pensamentos à espera dos peixes. Sim, esse também era paciente, aliado do silêncio, mas era muito valente. Em vez de redes ou varas, usava lanças como um caçador de peixes. Vestia roupas azuis e verdes e trazia um balaio de palha. Era conhecido por Caitimba. Esse caçador tinha algo diferente. Todos os dias pela manhã se dirigia à praia, tocava os pés na água e olhava firmemente a imensidão do mar. Janaína ficou intrigada com aquele olhar contemplativo e logo se encantou. Os sábios contam que Caitimba e Janaína se apaixonaram muito facilmente, pois o caçador vivia entre o mar e a mata, sustentava-se dos mares e habitava as matas próximas da praia. Caitim herdou a beleza, a alegria e a astúcia do seu pai Kabila, senhor das matas, e a inteligência da sua mãe Caitumba. Como vivia com o pai, o Calunga sempre o encantou. Este é o seu fuxico, a permanente busca de algo. Às vezes não sabe o que está procurando, porém certamente sabe onde. No Grande Calunga. Atraído pelos perigos do Calunga, Caitimba resolveu enfrentá-los e caçar um grande peixe. Todo pescador conhece a magia da pesca. Para entrar no mar, é preciso que a guardiã das praias, Micaiá, autorize a caça. Mas Caitimba, orgulhoso e muito vaidoso, desobedeceu às leis de Micaiá. Foi à mata, apanhou madeira e construiu uma jangada. Micaiá nem vai saber, Janaína me protegerá, disse Caitimba. E assim o caçador se aventurou pelos mares, arremessou sua lança com toda a força e pegou um peixe. Realmente Janaína estava ajudando nessa tarefa. Na pesca, a calmaria de Janaína atraía os peixes. No caminho de volta, seu vento movimentava a jangada na direção da terra. No dia seguinte, Caitimba entrou novamente no mar e conseguiu outro peixe, um pouco maior. E assim, por muitos dias, cumpriu a rotina destemida. Alegre pela caça, Caitimba cantava para Janaína.
Na ponta da minha jangada tem tanto peixe que nem dei conta, camarada. Na ponta da minha jangada tem tanto peixe que nem dei conta, camarada.
Caitimba ficou enfeitiçado pelos encantos de Janaína. Já não sabia se era o peixe ou aquele perfume do mar, a brisa acalentadora ou as suas pequenas ondulações que o maravilhavam. Os mais velhos sabem que o encantamento é como um feitiço. Nos fascinamos a tal ponto por algo ou alguém que muitas vezes ficamos alheios ao mundo e perdemos o prumo da vida. Somente algumas folhas, as ensabas certas preparadas pelos sábios, quebram esse feitiço. Contudo, não nos enganemos. Ficar sob encantamento nem sempre é de todo ruim. Os sábios ensinam que, quando nascemos, nos encantamos pela nossa própria vida. E, em muitos momentos, precisamos desse encantamento para nos afastarmos do mundo e enxergá-lo do alto, com uma lente mais colorida e cheia de dendê. Esse é o segredo dos antigos. O encanto se quebrou na correnteza da vida. Certa manhã, Matamba, senhora dos ventos, solicitou a presença de Janaína. Então, como sempre acontecia nessas ocasiões, Janaína começou a se levantar, a se movimentar, criando novas formas e contornos. Estava determinada a causar as mais belas e fortes ondas jamais vistas nos mares. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Justo nesse dia, Caitimba resolveu buscar um grande peixe, mas não percebeu os riscos. Janaína não mais o percebia e Micaiá estava muito zangada para alertá-lo. O que temer? Tratava-se de um caçador de peixes, um grande caçador. Quando entrou no mar, não tardou para Janaína levá-lo às profundezas do oceano. Em sua plena cegueira, ela não percebeu que o seu caçador havia sido engolido por suas águas. Intempestiva e inquieta, essa menina moça insuflou tão forte, mas tão forte, que nem peixe nem caçador resistiram. Então, uma surpresa. Foi Kianda, outra filha dos mares, que o salvou. Ao abrir os olhos, Caitimba viu metade peixe e metade mulher e se enamorou. Kianda tem o poder da beleza e do charme. Alguns sábios revelam o seu fuxico, guardado nas mais antigas cabaças. É encontrada facilmente nas fronteiras que separam os mares dos rios, lugares onde, sob o seu poder, a vida se renova no Calunga. Kianda levou o caçador para os arrecifes, deixando-o nas mãos de Boto, também filha de Caitumba e guardiã de todas as rochas marinhas. Boto, que conhece bem o Calunga, disse ao caçador: somente Janaína poderá te levar para casa. Eu habito os arrecifes e as rochas marinhas. Nada poderei fazer. ofereça os búzios para lhe dar sorte no seu retorno. Os búzios têm a força e o saber dos ancestrais. Quem se apodera dessa concha encontra o limite do Kalunga e o caminho da vida. Os mais velhos contam que no Kalunga há uma linha que separa o mar da praia. Parece um traço disforme rabiscado nas areias. No vai e vem das marolas, as curvas desenhadas se fazem e se desfazem com uma sublime delicadeza. Minúsculos pontos e pequenas espumas fervilham sobre essa linha, iluminando a beira do mar. Algumas criaturas marinhas vivem nessas fronteiras, como os tatuís que brincam de esconde-esconde na areia. Também, de passagem, podem ser vistos pequenos siris cambaleantes e perdidos entre as estrelas do mar. Esse limite ladrilhado por conchas coloridas é sagrado e guardado por Kalunga Ungombe, um ser muito poderoso que, junto com Mikaiá e Kianda, permitiu que a vida chegasse à Terra. Então, se sentindo desorientado, Caitimba suplicou a ajuda de Janaína. Mucuyu, minha mãe, já não tenho a minha lança, o balaio e nem a minha jangada. Que caçador eu sou! Me deste muitos peixes, agora me dê a vida. Sopre minha jangada para a praia, minha mãe. Janaína o escutou e disse orientando. Caitimba, te levarei à praia, mas terás que oferecer algo em troca para Mikaiá. Você foi desobediente, desrespeitou as leis sagradas do Kalunga. Caitimba aceitou a condição e logo avistou a sua jangada batendo nos arrecifes e Janaína, com um sopro, agitou o mar, empurrando a embarcação de volta à praia. Tão logo chegou, Caitimba não demorou a preparar uma oferenda para Mikaiá. Pegou um grande peixe e o colocou em uma abóbora vermelha. Curvado nas areias, diante de Mikaiá, bateu 7 vezes as mãos, solicitando a atenção da guardiã das praias. E com o seu canto a chamou.
Aê, Mikaiá, Mikaiá, Sessalumbanda. Aê, Mikaiá. Aê, Mikaiá, Mikaiá, Sessalumbanda. Aê, Mikaiá.
Mikaiá é filha de Caitumba e Roximocumbi, o senhor da guerra, da força e da coragem. Por isso, a natureza deu-lhe firmeza e determinação. No canto da sua boca, ela guarda uma sisudez que a impede de ser extrovertida. Reservada, pouco fala, e quando algo a desagrada, é difícil reconquistá-la. Apesar de ter recebido a oferenda, não foi suficiente para quebrar a quisila com Caitimba. Caitimba, meu velho, sussurrou com clareza Mikaiá, você terá muito trabalho para conseguir que novamente as portas do Kalunga se abram para as suas caças. Como a rede da pesca, no Kalunga todos os seres estão atados pelos mesmos nós, pela mesma origem e pelos mesmos segredos. Você criou quisilas no Kalunga e terá de entregar uma oferenda à Senhora das Profundezas, Cassinga. Cassinga é um buraco muito fundo, cheio de seres que vivem nas profundezas do oceano, explicou ainda Mikaiá. Na serenidade e no silêncio das águas abissais, encontramos Cassinga. Então, fique atento, alertou-o por fim. Algumas sábias mulheres contam que o mundo é como um colar de contas, com cores diferentes, mas ligadas pelo mesmo fio. O Kalunga é uma miçanga na grande moringa, com leis que garantem o seu equilíbrio. Por essa razão, Mikaiá disse a Caitimba: a natureza é sábia, meu velho. Tudo tem vida e se movimenta no universo. Jamais podemos interferir no seu equilíbrio. Caitimba silenciou diante de Mikaiá e percebeu que nem o seu pai Kabila poderia interceder nessa trama. Afinal, Mikaiá abriu os caminhos do oceano para a vida surgir na Terra. Daí o seu poder diante do Kalunga e de outros seres da natureza. O caçador tinha interferido, de algum modo, nos ciclos da natureza. Criou nós no fio de miçangas. Além disso, continuou Micaiá, terás de agradar também Boto, Ingamicaia e Simba. Mesmo diante dessas dificuldades, a astúcia de Caitimba, própria dos filhos da mata, o levou a cumprir essa difícil tarefa. Caitimba deveria prestar mais atenção aos mistérios do mar, pois uma oferenda entregue em lua minguante ou maré rasante poderia colocar tudo a perder. Os antigos ensinam que quando a maré sobe, renova as energias da terra, e quando a maré vaza, as impurezas são levadas para as profundezas do Calunga. Alguns seres como o siri, o camarão, a sardinha e outros ajudam a limpar o Calunga das impurezas da terra. Por isso, os velhos jamais os transformam em alimento. São quase sagrados para eles. Caitimba deveria se ater a esses segredos para ter sucesso. Ao amanhecer, o olhar de Caitimba se espantou ao ver um arco-íris iluminando o horizonte do Calunga. Era Angorô, avisando que a água do mar se evaporou e a chuva tardaria a cair. Angoromean, senhora das chuvas, deseja tocar o Calunga. No entanto, Caitumba, mãe de todas as criaturas e seres marítimos, não gosta, porque sabe que suas águas se vão e se transformam. O caçador, conhecedor das quizilas naturais típicas do universo, recuou e optou por esperar o momento certo para os fuxicos. No dia seguinte, observou a natureza e soube que era hora de partir para o Calunga. O sol clareava nas águas azuis e Janaína soprava suavemente as velas da jangada. Caitimba sentiu o vento de Janaína tocar o seu rosto, quase como uma brincadeira de vunge. As ondas batiam na proa da jangada, respingando água do mar no caçador. Certamente eram as façanhas da menina moça exibindo-se para Caitimba. Ao chegar no mais distante ponto de Calunga, o caçador deixou uma folha de embaúba cheia de canjica e arroz para Cacinga e Boto. A persistência de Boto diante da força da maré lhe trouxe a marca da resistência. Com olhar atento, Boto repousa sobre as pedras e vigia o grande Calunga. Os seus contornos voluptuosos e a sua mente aguçada atraem olhares extasiados. Após a oferenda, Caitimba seguiu em frente, mas o rumo do vento mudou, empurrando a jangada em direção às algas marinhas. Conduzido pela correnteza de Simba, o caçador avistou um espetáculo no Calunga. Uma ilha de algas em meio às ondas, flutuando como flores no mar. Parecia Macuradilê. Seria a força dos Nequices? Então soube que chegara ao fim de seu destino. Pediu licença a Kisanga, dona de toda a flora marinha. As suas águas se movem em torno dos mais belos recantos do Calunga, aprisionando-a em um mar de sonhos e fantasias. Entregue a uma solidão voluntária, Kisanga se perde no labirinto de sua imaginação. Temendo essas águas, Caitimba ofereceu-lhe agrados e, com sua cantiga, despertou o universo para si.
Lileum tata que malembe. Leleum tata que malembe. Leleum tata que malembe. Leleum tata que malembe.
Esse canto de reza pedia perdão às filhas de Caitumba, Ingamicaia, grande caçadora do mar, e Simba, senhora das correntes marítimas. Caitimba, com a bênção de Cacinga, Boto, Ingamicaia, Kisanga e Simba, trouxe novamente o equilíbrio e a harmonia para o oceano, retornando com Janaína para a terra. Hoje, Caitimba e outros caçadores de peixes sabem que com mares não se brinca, porque Caitumba se revela por diferentes formas. Conhecer Catumba é desvendar alguns segredos do mundo, e poucos são aqueles chamados à aventura. Muitos mistérios são conhecidos, porém guardados no lá e lá. Os sábios, os velhos, os antigos se calam, dizendo apenas entre eles. Mussuru, quem sabe, sabe. Quem não sabe, que se cale. Assim é o canto para conseguir sua bênção e respeito.
É Janaína, que nanda uê, que nanda uê, que nanda uê. É Janaína, que nanda uê, que nanda uê, que nanda uê. É Janaína, que nanda uê, que nanda uê, que nanda uê. É Janaína, que nana uê, que nana uê, que nana uê.
Janaína aparece jogando os cabelos emaranhados de um lado a outro, passeia pelas ondas, se movimenta com toda a força em direção à encosta e explode em espuma e beleza. Todos sabem que na sorte os caminhos da vida se abrem e a natureza se curva ao merecedor. Mucuyu, minha mãe, grita Caitimba com a cabeça baixa em sinal de respeito e submissão. No dia seguinte, firmou o seu ponto e retornou à mata. No entanto, a sua natureza está inquieta. Caitimba sente saudades do Calunga e dos encantos de Janaína, a sua senhora.
Tchalilin, tchalilão, a história acabou. Tropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, gostou dessa história? O livro chama O Fuxico de Janaína de Figueiredo e Tata Cajalace. As ilustrações são de Paulica Santos e a editora, a Letria. Se você quiser comprar esse livro, clique no link que está na descrição desse episódio. E agora a gente vai ouvir a mensagem que o Lucas e o Yuri enviaram pra gente. A gente vai ouvir as duas mensagens de uma vez porque eles são irmãos. Vamos lá.
Oi, vem ouvir essa história. Eu gosto muito. E a história mais que eu gosto é a do Três Irmãos de Ouro. Eu sou o Lucas, 6 anos. Tchau.
Thaís, eu sou Yuri, eu tenho 10 anos. Minha história favorita são os Três Irmãos de Ouro. Tchau.
Lucas e Yuri, muito obrigada por ter enviado uma mensagem pra gente. Adorei saber que vocês ouvem nosso podcast e ouvem em família por aí também, né? E adorei saber também a história que vocês gostam. Que coincidência, hein? Os dois gostam do mesmo livro. Esse livro é muito legal mesmo. Obrigada por ter enviado mensagem pra gente. Um beijo bem grande pra vocês dois. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá. É @ Vem Ouvir Essa História. Aqui na descrição do episódio também tem o link para você entrar no nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp. Por lá a gente envia revistas com dicas de livros, filmes, brincadeiras e receitinhas para você fazer aí na sua casa. E se você que está ouvindo o nosso podcast também quer enviar uma mensagem, é só enviar lá pelo direct no Instagram mesmo, que a sua mensagem vai parar aqui no nosso podcast. Lembrando que toda segunda-feira tem historinha nova no ar. Um beijo, tchau, tchau.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.